libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 8º, estudando a preciosa intercessão. E estamos acompanhando a conversa, muito esclarecedora para nós, de Gúbio com Gregório. Gúbio representando essa força do bem, do amor, do serviço, e Gregório, nesse momento, representando o governo do mal numa colônia. E ele mesmo sendo responsável por uma posição obsessiva junto a Margarida, que foi uma cúmplice a encarnações passadas e que hoje está reencarnada tentando reajustar o seu próprio roteiro. E ele fala, né? Quem sabe, ele pede que, pelo menos, Gregório se mantenha neutro, já que a mudança de atitude atingiria muito seu orgulho, então que ele se mantenha neutro. E ele coloca a proposta desse companheiro do Gregório voltar através da própria Matilde, pelo abençoado recurso da reencarnação. Mas Gregório fala assim, grita assim: qualquer ideia de volta à carne me é intolerável. Sabemos, grande sacerdote, continua Gúbio muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a sua mente poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico em homenagem aos devaneios, de tua mãe, que é a mãe é Matilde, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Aqui é algo muito bonito, porque ele fala na possibilidade da reencarnação. Só que quando ele fala na reencarnação, o Gregório fala assim: não quero voltar de jeito nenhum, porque a reencarnação, ela induz mudança, e mudar para o nosso orgulho é difícil. Aí o que Gúbio faz? Ele não insiste no assunto. Ele vai devagarinho e fala assim: olha, então, pelo menos, conserta numa pausa. Quer dizer, ele não entra no ponto nevrálgico de uma discussão. Gente, quantas vezes na nossa casa, Berenice, a coisa degringola por causa disso,
Mas
né?
Você vê que ele deixa...
Exato,
no ar,
deixa no ar. Né?
Porque ele tá falando da lei divina.
Isso.
E ele tá... ou seja, ele tá dando opções pro Gregório, mas na verdade não existe opção.
Não,
né?
Não.
Mas ele tá fazendo como que o Gregório escolhesse. Né? Então ele ofereceu a reencarnação, ele não quer. Olha, então já que você não quer, então você ajuda aqui.
Dá uma pausa. Porque uma quantas vezes a coisa degringola na casa da gente por causa disso? Que aí eu falo, não, mas é isso. E aí eu continuo, mas é isso. E aí o que acontece? Eu quebro o diálogo. Porque quando eu insisto em determinado ponto, eu quebro o diálogo. É que fica o quê? Um com o bico do lado, outro com o bico do outro, um sai, outro fica. Quando, na verdade, eu falei aquele ponto, não deu certo, vamos tentar, a vovó falava, que é comer um mingau pela beirada, né? Aí, ao invés de eu ficar naquele calor, mas é porque a gente é orgulho com orgulho. Aqui não, é humildade com orgulho.
E a gente vê assim, que é uma coisa tão mais simples.
Isso.
Né? Porque, às vezes, o nosso orgulho... Nós não queremos agir na humildade porque a gente dá a impressão que a gente está perdendo.
Isso, exato.
E nós somos muito tolos, né?
Exato.
E aí você vê que o Gúbio, quem olhar aqui, ó, vai dizer assim: nossa, que o Gúbio é muito tolo.
Exato.
Meu Deus, como é que ele permite o outro? Mas ele não está nem aí, ó, entendeu? Ele está com a verdade. Então, na verdade mesmo, ele não está nem aí.
Não, exatamente. E aí ele começa demonstrando expressão de surpresa. Em fase da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente: tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Que alimento é esse, Benelis?
Pois é, né? Aí, olha só, como atrás de cada história, cada caso, existe uma história. E uma história que faz sentido. Uhum. A gente pode não aceitar, mas faz sentido. Porque o Gregório, também, nessa obsessão por Margarida, ele tem uma história com a Margarida. Tem um motivo. Se o motivo é suficiente, se não é, se é um motivo bacana, se não é, é uma outra história. Mas é só para a gente ter certeza absoluta que não existe, nunca existiu, nem nunca vai existir um caso de obsessão sem ter uma ligação. Isso não existe. Então, todo processo obsessivo existe uma ligação profunda, não é superficial, existe uma ligação profunda. Veja, ele tem necessidade da mente da Margarida. E à medida que o livro vai avançando, a gente vai entendendo. Não é porque ele escolheu, eu quero a Margarida, eu gostei da Margarida. Não. Existe todo o quê? Um entrosamento. Entrosamento que em algum momento ele nasceu.
Exato.
E foi o quê? Alimentado. Então, os nossos mentores atuais, todos eles têm uma ligação profunda conosco. E aí a gente tem que, à medida que a gente vai se evangelizando junto, vai crescendo junto, nós também vamos fazendo com que cresça. Cada vez, o Gandhi que falava, cada vez que uma pessoa dá um passo na humanidade, todo mundo cresce, né? Porque você vê, a Margarida aqui querendo dar um passo, esse esforço dela tá fazendo uma movimentação incrível, a ponto desse passo dela vai ser o grande passo para o desmantê-lo
de uma estrutura
trevosa. É, então percebe quando a gente se esforça, como as coisas ficam mais fáceis, né?
E ele continua. O Gubbio, então, pergunta mais encorajado, né? E se encontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimido e feliz, o sublimado pão do espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e falou assim: não creio. E se propuséssemos, Gregório, semelhante bênção em troca da tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinaria contra nós e deixar-nos-ia zombriar com eles, tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em tuas decisões.
Veja bem, Gúbio não precisa do consentimento dele. A lei divina não precisa do consentimento dele. Só que a lei divina, ela vai aproveitar e vai arrebanhar todo mundo. Porque também, quando ajuda um, ajuda um monte.
Exato. Né?
O mal, quando quer atrapalhar um, quer atrapalhar um. Uhum. O bem, quando quer ajudar um, ele ajuda quem está por
ele
perto.
Ele expande, né?
Exatamente.
A ação. Então, Gregório refletiu um pouquinho e falou assim: é muito tarde. Por quê? O caso de Margarida está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família.
Veja bem, né? Se ele já é uma peste, o Gregório. E 60 servidores dele, imagina...
É a força.
A força, né? E olha, e o Gubbio não tá nem aí. O Gubbio fala, não tem
tá
jeito.
Perdido.
Tá perdido, não tem jeito. Isso mostrando que nós temos jeito. Para o bem, sempre há um jeito.
Exatamente.
Sempre.
E aí ele continua. A solução definitiva poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época. padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos vem esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados.
É interessante, né? Quantas vezes pessoas enamoradas, casais, não agem dessa forma para adquirir o direito em cima de outras pessoas.
Exato.
Quantas não causam sofrimento para depois se colocar como salvador?
Benfeitor.
Às vezes pais com relação aos filhos que dificultam a vida dos filhos para que os filhos retornem e vejam neles os benfeitores. Marido, mulher, namorado. Quantos? Isso é um grande alerta para a gente tomar cuidado.
Isso, exatamente.
Né? Porque a gente vai viciando a nossa mente a tramar dessa forma, a trabalhar dessa forma. Isso é uma coisa assim, extremamente perigosa. Às vezes com os amigos, né? Você vai tramando para que depois aquele amigo venha até você e você se sinta o poderoso, se sinta assim, o dono daquela...
Vai chantageando o outro, né?
Isso, exatamente. Porque na verdade é isso que ele quer, né? Ele quer que ela venha até ele para ele poder subjugá-la, né?
Exatamente. E ele continua. Então ele vai fazer esse envolvimento todo, né? E ele diz, ela vai voltar não na posição de vítima, mas como benfeitor. E aí o dirigente, o grupo, fala assim, e se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus, e sem te respeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina.
Isso é que é lábia.
Aí o Gregório pensava maduramente, em silêncio, mas o Gúbio fala assim, concede, concede, dá-nos a tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. Olha, gente, que beleza.
Engraçado que ele vai colocando as verdades sem ameaça.
Sem ameaça, né? Exato. Ele pede, né?
Exatamente. Porque se ele, se o Gúbio Gregório falar que não concede, eles vão fazer de qualquer maneira. Mas eles estão sempre dando a oportunidade do Gúbio usar o livre-arbítrio e decidir para o bem.
E vamos lembrar, né, de Jesus? Todo aquele que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado, né?
Exatamente. Ele dá sempre a oportunidade do Gúbio refletir e mudar. Refletir e mudar, né?
E aí, o Gregório, né? Depois de longos minutos de reflexão, ergueu os braços e falou assim, não creio nas possibilidades do tantame. Todavia, concordo com a providência que recorrem. Não interferirei. Que beleza, né? Ganhou, né?
Exatamente.
Em seguida, tilintando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se aproximassem. Como que semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão que nos surgiu pela frente, surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida. Ao que o preposto informou, está o processo de alienação mental quase pronto. Questão de poucos dias para a segregação na casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava, ativa, na execução gradual do seu decreto de morte.
Isso é uma coisa, assim, realmente brilhante.
Uhum.
Quantas vezes nós estamos passando por problemas familiares que... Muitas vezes apenas uma palavra, apenas ceder um pouco, traria uma grande harmonia.
Exato.
Porque o que o Gregório, o Gúbio aqui está intencionando? Harmonia, trabalhar, exato, em harmonia, mesmo nas trevas, mesmo com os inimigos, mas trabalhar na harmonia. E como o Gúbio sabe sobre si, o problema todo é esse, que a gente não sabe sobre nós. Então, como o Gúbio sabe sobre si, sabe para quem trabalha, não precisa ficar dizendo que quem ele é, ele apenas é por si só, então ele vai fazendo lá o trabalhinho dele no miudinho, no pequenininho, né? Ele vai ali, vai fazendo, conversa com um, conversa com outro, dá sempre a oportunidade do Gregório pensar e usar o livre-arbítrio. Você vê que ele não ameaça, mas ele diz, ele fala sobre as consequências. O tempo inteiro ele está falando sobre as consequências. Isso é que a gente tem que trazer para a nossa vida. As consequências, analisarmos as consequências das nossas decisões, das nossas tramas, quando a gente começa a articular as coisas, falar com um, falar com outro, tudo isso tem consequência, gente. Tudo vai ter consequência. Às vezes, quando somos solteiras ou quando estamos namorando, no início de casamento, nós fazemos aquelas articulações contra a sogra, vemos sempre como inimigo. Depois é sogra e passa. Eu nunca vi uma sogra não passar pela mesma situação que já tenha feito antes, sabe? Acaba passando, por quê? Porque está acostumado a ficar envolvido naquela trama, naquela situação, ou então começar a achar que alguém está tramando. Já está tão acostumado que sempre acha que alguém está por trás, maquinando alguma coisa. E muitas vezes não está, simplesmente não está, né?
É o entendimento, né? Complicado. E aí nós vamos entrar agora no nono capítulo, que fala sobre perseguidores invisíveis. Vamos lá ver, né?
E aí ele continua, ele começa falando o seguinte: no dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado nos surpreenderia. Então, veja, ele enxerga aqueles espíritos como ignorantes e transviados mesmo.
Não há escândalo, né? não há rejeição.
Exatamente. O edifício de enormes dimensões denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente.
Aí eu tenho que falar um segredinho, né? A gente, às vezes, tem lá a casa, na nossa casa, cômodos que não se usam. Determinada situação, nós tínhamos uma amiga e fomos na casa da amiga. E aí naquele tempo era assim, né? Ela gostava de estar com pessoas, mas ele não gostava muito, não. O marido não gostava de estar muito. E uma casa, né? Uma casa confortável, tudo isso. E naquele momento, né? Nós iríamos, era um aniversário, e nós passamos por ali. E ela, então, começou a mostrar a casa pra gente. E quando chegou numa determinada sala, que ela abriu, o meu marido estacou, né? E ele vê, né? E ele estacou assim na porta. Era uma sala, gente, em estilo vitoriano. Uma mesa com 14 a 16 lugares, eu acho. 12 lugares. E aí o Abel estacou assim. Eu não tenho a mesma percepção de vidência, né? Mas eu percebi um ar abafado ali. E não estava abafado, porque era arejado, não estava abafado. E fiquei assim, né? Bem, havia uma intimidade, né? Pessoa, espírito e tudo. Aí o Weber falou assim: interessante, né? Vocês usam essa sala para quê? Assim, não usa. Porque essa sala, você vê, né? A mobília que está, os tapetes, tudo isso. Então, a gente faz refeição na copa. E aí, ele falou assim: mas porque já tem gente usando, né? Aí, eu fico assim, olhando, sério, gente usando, porque a mesa está totalmente ocupada. Ele percebeu a mesa ocupada, com pessoas sentadas até, de uma forma um tanto displicente, como o dono da casa, né? E aí deu uma chamada. Assim, o casal prestou atenção. Aí, por que vocês não passam a usar essas bênçãos? Vocês têm filhos, né? Usar isso aqui pra... pode até não ser todo dia, mas comecem a usar, que era um cômodo que era limpo, mas não habitado por eles. Mas outros espíritos usavam aquilo. Porque eles nunca usavam aquilo. Ah, não, é a festa. A gente usa o quintal, usa aquele espaço, que eles não usavam aquilo. Isso é uma coisa muito séria, que vamos aqui no Libertação. Era um cômodo, o Berenice leu, né? Era uma casa, assim, aristocrática, uma casa bonita, conservável. Mas, na ala esquerda, tinha personalidades espirituais de aspectos deprimentes ali. Isso é sério, a beça,
né? Exatamente. E aí ele fala, né? Vai começar a falar dessas pessoas. Rostos patibulares, caratonhas sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Veja que o André Luiz, ele, espiritualmente, ele está sentindo aquela situação.
O peso vibratório.
Isso.
Né?
E aí você, de cara, você já percebe que essa casa, se faz oração ou não.
Exato.
Se faz o culto do lar ou não.
Exato.
Porque uma casa onde ninguém ora, uma casa que é muito voltada para as questões materiais, por exemplo, ela está doente, né? Então, eles estão vendo só a questão material mesmo da doença. Então, acaba que fica uma casa aberta ao público.
Exato. Exatamente. É assim, aquilo que no livro Instruções dos Espíritos, que é um livro que foi lançado lá pelo Leon Denis, que era uma entrevista que as pessoas tinham com o plano espiritual, né? Algumas perguntas, algumas instruções, através do médium altivo. Então, há um momento que ele fala dessas paredes duplas da casa. Porque a gente tem a parede comum. Mas existe uma parede dupla, e essa parede dupla ela é o quê? Ela é formada pelas vibrações daqueles que moram ali, pelas orações. Então, o que faz a casa física pode nos abrigar das intempéries, né? De uma tempestade, das questões naturais. Mas o que vai nos proteger, nos resguardar espiritualmente, é a postura da prece, é a postura do bom pensamento, das palavras dignas. É isso que vai fazer como se fosse uma dupla parede dentro da casa.
É, uma coisa que me chamou muita atenção, Deusa, foi naquele livro, Obreiros da Vida Eterna, que ali tem uma determinada hora que o André Luiz começa a descrever as casas da rua.
Exato.
Se eu não me engano, quando eles vão na casa do Dimas.
Isso.
E eles percebem que os espíritos zombeteiros, os espíritos que ficam perambulando pela rua, eles entravam e saíam de todas
as
casas. Mas tinha uma casa que eles não conseguiam entrar. E aí o mentor fala para eles prestarem atenção. O que que tinha naquela casa que ninguém conseguia entrar? E quando o André Luiz fica, né, ajustando a visão, ele percebe que em torno da casa tinha um aro, né, luminoso. E que os espíritos não... existia uma barreira energética, como se fosse corrente elétrica, uma cerca elétrica.
Exatamente.
E eles não conseguiam penetrar. Aí ele diz, olha, que nessa casa eles têm o hábito de fazer o evangelho no lar.
Ele fala o culto da fé viva, né?
Exatamente.
Muito beleza,
exatamente.
Bom.
Então, que fica essa mensagem pra gente, para que a gente tenha o hábito, valorize sobre o evangelho no lar.
Às vezes, até nós, Berenice, enquanto espírita, a gente fala assim, mas eu preciso fazer o culto, que eu tô no centro. Eu tô no centro hoje, amanhã, eu vou tanto ao centro, eu não preciso. Só que a gente sempre fala, a gente não mora no centro, né? A gente mora na casa da gente. Então, quando eu tô no centro, eu tô sob a proteção ali do centro. Ah, mas o Espírito não me protege se eu deixar. Quando eu entro em casa, eu preciso cultuar, né? Esse culto do Evangelho não é nada fora do comum. A leitura, a meditação do Evangelho, a oração pela família é tão simples como a Joana fala. Vamos abrir para Jesus entrar na casa da gente. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.